Hoje no Dedo de Prosa não vamos contar com um tradicionalista ligado diretamente ao meio tradicionalista aqui de Lagoa Vermelha. Hoje vamos contar com a participação de um jornalista. E um jornalista que conhece como poucos a história, a trajetória, a caminhada do nosso rodeio crioulo nacional. Porque desde a primeira edição acompanhou este que hoje é o nosso maior evento, a nossa maior festa. Estou me referindo ao Dr. Alduir Rodrigues Nepomuceno, hoje diretor do jornal Folha do Nordeste, mas que por muitos e muitos anos empunhou o microfone em grandes coberturas dos eventos que tivemos aqui em Lagoa Vermelha. Eventos que marcaram época. E o detalhe que já faço questão de registrar, de comentar, Dr. Alduir Nepomuceno nos mostrou uma foto do primeiro rodeio crioulo de Lagoa Vermelha, que aconteceu em 1973. E lá está o Dr. Alduir empunhando o microfone ao lado do saudoso Zeferino Bonês, esse que marcou época no tradicionalismo aqui em Lagoa Vermelha. Dr. Alduir, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso Dedo de Prosa de hoje.
Muito bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Uma satisfação termos sido convidados por você, pela emissora, para falar um pouco a respeito do nosso principal evento tradicionalista, que é o Rodeio Crioulo Nacional e agora também internacional. Se eu puder colaborar, contribuir, estamos à disposição, Ademar.
E o amigo até brincou: Ademar, você tem que entrevistar o pessoal ligado ao evento, ao tradicionalismo. Não, a gente tem procurado ouvir também pessoas que, mesmo não fazendo parte diretamente do tradicionalismo, tem história, tem ligação com este evento. E Alduir Rodrigues Nepomuceno é uma das pessoas que mais tem ligação com o nosso rodeio, pois acompanhou desde a primeira edição. É testemunha ocular da história.
De fato, Ademar, nós recebemos há poucos dias aí uma foto do ato de abertura do primeiro rodeio crioulo de Lagoa Vermelha, não lembro agora se já era nacional na época, né? De uma foto de abril de 1973. O primeiro rodeio está marcado na história pessoal com esta foto ali, como você se referiu, com a participação do Zeferino Bonês, que era um tradicionalista e colaborador muito importante do CTG e também dos meios de comunicação aqui de Lagoa Vermelha. Nesta foto também está presente o comandante da Brigada Militar da época, se não me falha a memória, era o capitão Adão, ou tenente, o capitão agora não lembro, Adão da Costa Mendes. Este primeiro rodeio foi realizado ali junto à BR-285, quase no começo
da chamada reta.
Exatamente, ali naquele local, numa área que fica à esquerda de quem vai para Passo Fundo. Foi o primeiro evento que nós tivemos a oportunidade de registrar nos meios de comunicação da cidade. E de lá para cá a gente observa, né, Ademar, uma história belíssima do nosso rodeio. Tranquilamente é o maior evento tradicionalista, não só de Lagoa Vermelha, da região, e um dos maiores do Rio Grande do Sul, porque no transcorrer da sua história foram agregadas outras atividades, destacando de maneira especial a Festa Nacional do Churrasco. E também teve o seu âmbito ampliado para rodeio nacional e também para rodeio crioulo internacional. Então, nós que estamos neste ano de 2023, Ademar, completando nada menos do que 60 anos aí de atividades no meio, né? É uma satisfação destacar este evento importante da comunidade de Lagoa Vermelha e estar presente mais uma vez, se Deus quiser.
Tem vivo na memória como é que foi aquele rodeio, como é que se desenvolveu?
Ademar, todo o começo é difícil, né, Ademar? Até...
muitas limitações.
Limitações, especialmente de instalações, né? Eu não tenho...
São bem precárias.
São bem precárias. Na verdade, como Lagoa Vermelha tem inúmeras atividades de torneio de laço, na verdade, o rodeio se resumia, na época, um torneio de laço mais ampliado e com alguns concursos artísticos, com delegações aqui dos municípios vizinhos, né? Precariedade nas instalações e também para o acolhimento de visitantes. Mas alguém sempre tem que começar, né, Marcos? Então foi um começo de uma grande história que está sendo escrita em Lagoa Vermelha pelos rodeios crioulos.
E nessa foto que o senhor nos mostrou, aparece ali empunhando o microfone. Naquela época, naquele tempo, transmissão ao vivo ou gravação?
Ademar, eu não tenho bem certeza, né, mas me parece que foi feito uma gravação da solenidade de abertura e depois trazia a gravação para o estúdio da rádio para a transmissão. Nós fizemos em várias oportunidades.
Até porque também naquela época os próprios meios de comunicação também tinham uma certa limitação.
Com certeza, Ademar, era uma única emissora de rádio aqui na época, né? E as limitações técnicas eram enormes, não tinham na época essas facilidades de comunicação que tem hoje. Depois veio o telefone, né? Mas na época me parece que não tinha como, né, fazer esse tipo de transmissão direta do local. Então era gravado, eu fiz várias coberturas, mais ou menos nesse estilo. Me lembro muito bem de uma cobertura que fizemos em André da Rocha, de um rodeio, veja bem, Ademar. Ir lá gravar, transportar a gravação para cá e depois retornar para a André da Rocha para seguir esse trabalho. Eram muitas dificuldades na época, mas era o que se tinha, né, Ademar? Era a maneira de se fazer as coberturas, não só de rodeio, mas também de outros eventos.
Então somente o primeiro rodeio é que foi realizado lá naquele local, junto à reta, ou algum outro depois foi realizado naquele mesmo local?
Eu acho que algumas edições foram realizadas nesse local, Ademar, mas não tenho uma lembrança segura de quantos foram realizados, né? E depois outros locais até chegar aqui ao rodeio que, no local que está sendo realizado atualmente. Mas não tenho assim agora a segurança para te informar realmente os locais onde foram realizados os rodeios que se seguiram este de 1973.
E em todos os rodeios, doutor Alder, sempre acompanhava, sempre fazia o trabalho de cobertura.
Em todos, né, Ademar? Sabe que...
E naquela época, imagino eu, meio solito no mais.
A equipe era pequena, né, Ademar? A gente fazia quase todas as atividades, todos os serviços sozinho, né? Era a instalação que a gente chamava na época de... Bom, no primeiro rodeio nem maleta tinha, era um gravador, né? E mais adiante, a gente tinha tal de maleta, instalação de microfone, extensão de fio. Enfim, era um trabalho que a gente fazia com uma pessoa só. Mais adiante as coisas evoluíram e melhoraram, né?
Teve algum rodeio que lhe marcou profundamente? Lembra de algum assim, doutor Alduer?
Olha, os rodeios, né, Ademar, assim, são as programações se repetem, né? E o que a gente pode dizer é que a cada edição sempre havia um progresso, uma evolução, especialmente no que tange a participantes, né? O número de participantes vinha aumentando a cada edição, a ampliação da área de convidados também foi destacada. Nós tivemos rodeios assim com bastante participação expressiva de municípios vizinhos e também do estado de Santa Catarina. Depois se tornou de âmbito nacional, nós tivemos em várias oportunidades delegações de Santa Catarina, especialmente de Lages, onde a tradição gaúcha é cultuada intensamente.
E durante muito tempo, doutor Alduer, a emissora de rádio que fazia a cobertura do rodeio de Lagoa Vermelha transmitia todos os concursos. de declamação, de poesia, inclusive concurso de danças tradicionais. Hoje já não se faz mais isso.
É, realmente na época era assim mesmo, como você descreveu. A gente transmitia tudo, né? Transmitia todos os tipos de concursos. E é uma coisa, se a gente conta hoje...
O pessoal não acredita.
Não acredita, é algo até inusitado hoje, que era dança de chula, na chula, né? É. Então a gente colocava o microfone perto do
sapateio.
Do sapateio e não, às vezes a gente até dizia, vejam aí, mas não vejam, ouço aí o sapateio. são coisas folclóricas, né, Demarco?
E várias apresentações, vários grupos se apresentando, sempre ao som daquela música ali, da chula.
Exatamente. E os concursos de poesias, as poesias longas, né, vários declamadores, então ali, não sei como é que o ouvinte conseguia permanecer ouvindo, né? Embora tivemos aí grandes declamadores, né, mas é que se torna um pouco cansativo, né, para quem está escutando, ficar durante mais que uma hora, duas, três horas, ouvindo o mesmo tipo de apresentação.
E aquilo que disse, ao longo do tempo, o que é um processo natural, a evolução do evento, do rodeio, hoje já atingiu uma proporção grande, é um dos grandes eventos do estado.
É, realmente, né, Edmar, principalmente, além da nossa cultura aqui, né, que é bastante forte na área do tradicionalismo, o acréscimo deste título que temos agora de capital nacional do churrasco, né? Embora acho que muita coisa deveria ser ainda aprimorada, mas é uma marca nacional que certamente traz pessoas de outras cidades para comer o melhor churrasco do Brasil. Acho que é uma atração que veio para acrescentar, né? E trazendo turistas de cidades vizinhas. Então, se tornou realmente um evento de âmbito nacional, não sei se internacional chegaria a tanto, mas é um ponto alto da nossa comunidade, o nosso rodeio e a Festa Nacional do Churrasco.
Mas é um detalhe que chama a atenção da gente, até comentávamos nos bastidores, doutor Alduir, rodeio nacional e rodeio internacional. Numa determinada ocasião, até fui buscar uma explicação para esse aspecto que sempre me chamou a atenção. Daí me explicaram que rodeio nacional é muito mais no sentido até de facilitar na busca de recursos na esfera estadual, na esfera federal. E a questão do rodeio internacional já é um pouco no sentido de dar um certo charme ao evento.
É, realmente, Ademar. Mas me parece que nos primeiros rodeios de âmbito internacional vieram delegações de outras cidades, de cidades aqui de países vizinhos, né? Não espontaneamente, mas contratados para shows, né? Então dava realmente esse caráter.
Essa conotação.
Né? Acho que valeu a ideia, só que a continuidade disso que me parece difícil em função de elevados custos, né, para trazer shows assim em caráter internacional. Não sei se vai ter nessa edição, Ademar, não estou acompanhando a programação. Mas, enfim, acho que vale, né? Tudo vale, né, Ademar?
Tudo é válido. Não, e o aspecto importante, doutor Alduier, a mobilização que a gente está vendo com relação ao evento deste ano em Lagoa Vermelha é enorme, até porque há 4 anos que não temos o rodeio. O nosso rodeio acontece de 2 em 2 anos. No entanto, a edição anterior não saiu porque coincidiu com a pandemia. Seria em 2021. Então, já há 4 anos que estamos sem o rodeio. O pessoal está com uma saudade imensa do nosso maior evento.
Ah, com certeza, muito bem referido por você, Ademar. Já há algum tempo, né, que não temos este evento, que é o maior evento de Lagoa Vermelha, e a população, os tradicionalistas, não só daqui, mas de cidades vizinhas, estão com saudade de participar deste evento cultural importantíssimo que tem em nossa cidade. E acreditamos que o público será expressivo, pelo que a gente percebe, né, Ademar? Há um entusiasmo muito grande, a divulgação está sendo muito bem feita. Vamos esperar que que o tempo colabora, porque o nosso rodeio, como você sabe, tem sido, não digo castigado, mas tem tido assim a sua realização um pouco prejudicada em função de chuvas que ocorrem. Esperamos que tudo aconteça às mil maravilhas, com tempo bom, com a participação expressiva de delegações de outras cidades, e tenhamos um sucesso absoluto em nosso rodeio.
Obrigado, doutor Alduir.
Eu que agradeço, não sei se contribuí aquilo que você imaginava, Demar, mas muito obrigado pela participação que tivemos na sua programação.
A participação no Dedo de Prosa de hoje do jornalista Alduir Rodrigues Nepomuceno.